Olá, aqui quem fala é Diogo, do canal FI Fácil. Hoje a gente vai conversar sobre vacância, né? Eu fiz um post sobre vacância para te explicar e vou citar alguns exemplos para a gente comentar se é oportunidade mesmo e como você tem que avaliar. Antes de iniciar, escreva que eu posto vídeo, eu estou fazendo uma série sobre o que é FI, que eu posto o comentário aqui mais no feed do Instagram. E ao mesmo tempo eu também posto um vídeo lá explicativo. Então, quer conhecer mais, se inscreva lá no canal. Hoje eu fiz um post sobre vacância. Muita gente fica me perguntando, ah, e tal, é bom comprar com vacância, é ruim? Aí às vezes você vê umas informações aí na internet que são questionáveis. Bom, primeira coisa é entender o que é vacância. Vacância é o estado de estar ocupado ou não. Em FI, vacância é o seguinte, se o imóvel tiver com vacância zero, significa que ele está 0% vago. Então, se ele tem uma vacância de 5%, 5% está vago. 5% de quê? Da área bruta locável. E isso é muito importante, entendeu? A gente está falando, quando a gente calcula vacância, a gente calcula a vaga dividido pela área bruta total locável. Esse locável é muito importante. Por quê? Vamos falar de um prédio residencial. Não, um prédio comercial fica mais fácil. Tem a parte da recepção. Aquela parte da recepção, ela não é uma área. É uma área que você tem que dar manutenção, tem que fazer várias coisas, mas ela não é uma área locável. Então, para efeito de cálculo, só é considerado as áreas realmente locáveis e, por isso, você pega as áreas, a área total locável e a área que está vaga. Não entra essas áreas comuns. Ficou claro? Bom, a partir daí, a gente já definiu o que é vacância física. E para FIs, a gente tem duas coisas, vacância física e vacância financeira. O que seria vacância financeira? Vacância financeira é o potencial vago da sua carteira. Ficou vago, né? Vamos explicar. Vamos supor que esse prédio, ele dá uma receita estimada de 200 mil reais. Mas ele está 160 mil alugado. Significa que ele tem uma vacância financeira, ou seja, a diferença entre o total e o que ele realmente está recebendo, que é 40 mil. Para eu calcular essa taxa de vacância financeira, ele é uma taxa de 20%. Então, o prédio tem uma vacância financeira de 20%. Ficou claro? Ou seja, ele tem um potencial de receber 20% a mais. Quais são os maiores motivos? Eu citei um caso de um apartamento. Normalmente, os FIs eles, e multiativos. Então, ele, em vez de ter um prédio, ele tem mais de um prédio. Tem dois, três. E nem sempre o valor da área locável para esse prédio é igual ao do outro. Então, quando você vai fazer essa conta, você coloca toda a área. E aí, como tem essa diferença entre preços entre áreas locáveis, você tem, às vezes, um descasamento entre física e vacância financeira. Uma outra coisa, por exemplo, é quando você inicia um aluguel, normalmente, no mercado imobiliário, você tem um período de carência, porque o cara vai ter que fazer reforma e tudo mais. Isso também faz um descasamento entre esses dois números, vacância financeira e vacância física. Diferença entre vacância histórica e vacância pontual. É uma média de no mínimo 2 anos de vacância com baixo desvio padrão. Quando eu faço isso e tem baixo desvio padrão, eu posso dizer que aquele número lá, ele está estável por muito tempo. Isso significa que o prédio, se esse número for alto, por exemplo, se tiver 20% de vacância, significa que ele está com dificuldade em ocupar esses 20% final. Isso pode ser uma condição de localização, de estado do prédio. Tudo isso pode dificultar mais a locação. Esse tipo de vacância estrutural, ela é mais complicada, porque pode ser que para chegar nos zerar esse porcentagem, tem que ter um investimento mais alto, tem que fazer alguma automação, melhorar a recepção em alguma coisa nesse sentido, que é um serviço a cargo, às vezes, do gestor cobrar. Nesse sentido, essa vacância, ela pode ser resolvida, alguns casos você compra esse tipo de vacância para melhorar, porque dá um ganho potencial, mas ela é muito mais complicada. A vacância aqui que eu vou estimular vocês a comprarem e a começar a observar é uma vacância que eu chamo de pontual. O prédio estava ocupado, de repente saiu um inquilino grande. E esse inquilino grande não é um inquilino pequeno, não é que saiu 1%, 2%, isso não vai fazer diferença. No geral, mas vamos supor que tipo saia 35% de um inquilino que tem 30%, 35% da área bruta locável. Cara, a vacância vai ficar enorme. E isso vai refletir em duas coisas: no preço e no rendimento. E o que mais acontece é o mercado não saber calcular isso e começa a dar aquele efeito manada e às vezes o preço desloca abaixo até do que é esse desconto. E nesse ponto começa a ficar interessante você entrar. Mas o que você tem que saber? Você confia no gestor? Você é um prédio, uma boa localização? Em qual região de São Paulo tá? Essa região é boa para alugar? Vacância dessa região. Então, assim, e nesse ponto você pode comprar um ativo com desconto de 30% e daqui a um ano mais ou menos, que é o tempo normal de um inquilino entrar, ele fazer a reforma e você voltar ao rendimento total, isso normalmente volta o preço também. Então, numa questão de um ano, seja às vezes você tem o seu investimento, você ganha um... Isso é fácil? Não é fácil de achar. Depende muito do imóvel, da localização e do gestor. E depende de conseguir do mercado imobiliário também. Só que esse eu acho mais interessante você tentar comprar. Então, assim, vale comprar a vacância? Pontual? Sim. Estrutural? Vale, mas é mais difícil identificar e achar boas oportunidades. Mas, de qualquer forma, vacância, se você souber fazer isso na sua carteira, tanto é que muitos FOFs têm isso como característica. Ele compra fundos que o pessoal está um valor patrimonializado do que deveria ser, entendeu? Então, isso já te ajuda a te dar um preço ali. Bom, então, isso a gente estabeleceu que é interessante. Só que assim, você viu que um monte de fatores que eu estou analisando para chegar a essa conclusão, se eu vou comprar esse ativo ou não, e a decisão sua tem que ser ali no home broker durante o dia, vamos supor. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai ter umas regrinhas, né? É bom gestor, gosto. E aí você vai fazer uma conta. A conta está no e-book que eu postei gratuitamente. E aí você vai entender mais ou menos qual que é a relação que você vai colocar da taxa de juros, do tipo de FI e de quanto ele teria que valer. E aí quando ele perder renda, vai ajustar ao valor ali, e aí vai valer, aí você vai definir se vai valer a pena ou não, e se você está disposto a fazer um carrego, porque aí esse fundo, ele passa a não compor a sua renda, mas ele vai compor um carrego que você vai ter que fazer, que é, você vai ter que levar ele por um período, e você vai ter que acompanhar para ver como é que o fundo está, se está... A maioria desses fundos, ele informa assim, olha, está tendo atratividade nesse ativo, ó, teve duas visitas, teve uma visita, ó, começou a fazer contrato com, então ele também vai te dizendo como é que tá as status. E no momento que ele assina o contrato, você vai ver que o preço vai subir. É fácil fazer isso? Não. Tem que ter acompanhamento, tem que ter noção de ciclo econômico, tem que ter noção de ciclo imobiliário. E assim, é interessante ser experiente, mas você consegue ter essa experiência à medida que você vai fazendo isso. Então, na minha opinião, vale a pena comprar vacância pontual. Para o iniciante, depende da sua tomada de risco. Se você gosta de risco, vai fundo. Mas vem aqui no canal que a gente vai estudar junto. Só para dar um exemplo, eu vou falar, por exemplo, do relatório do RCRB da Rio Bravo. É Rio Bravo Renda Corporativa. Aqui ele mostra o terceiro trimestre de 2018 até o dia atual e falando que a vacância estava zero e passou para 4,8% agora no último trimestre de 2019. E ele mostra também como a vacância em São Paulo está diminuindo. No terceiro trimestre de 2018 estava 19% e agora está em 13%. São Paulo normalmente é no estado onde ele está, vamos dizer, a gente não tem 100% de ocupação, mas no estado onde é mais vantagem para o proprietário que para o inquilino, é em torno de uma vacância aí de 8% a 9%. Então São Paulo já estava muito próximo da área de estabilidade. Enquanto o Rio, não. Então, Diogo, a oportunidade está no Rio? Sim e não. Tem muitas oportunidades no Rio. Qual que é o problema do Rio? O Rio, ele é basicamente vive do petróleo. Então, como o petróleo é a commodity que também está sendo muito depreciada nessa queda, e também não se sabe quanto vai voltar, isso já implica que o mercado vai piorar isso. Tá. Então, o que que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer que no Rio, hoje em dia, o risco ainda está maior. O mercado tem que voltar mais rápido, o mercado do petróleo tem que estabilizar para as empresas começarem a voltar para o Rio. O que que é um fato positivo no Rio? Um fato positivo é o pré-sal. Tá? Mas a grande questão é que com essa queda, com essa crise, os investimentos pré-sal podem ou não ser afetados, não dá para te dizer exatamente agora, mas isso é uma coisa que pode afetar essa vacância e deixar ela numa vacância estrutural. Você vê que no Rio não tem se alterado, enquanto em São Paulo tem baixado. Ou seja, em São Paulo as oportunidades são mínimas ou menores. No Rio você tem mais oportunidades em termos de vacância, mas em termos setoriais de crescimento econômico isso pode ser complicado. Tá? Um exemplo disso. Torre Almirante, é o Almi 11. Ele hoje ele é ocupado apenas 21,41%. A vacância dele é de 78,56%. Uma vacância altíssima, porque quem era o principal locatário desse fundo foi a Petrobras, que saiu do prédio. Então, aí eu vou puxar o gancho para uma outra coisa para a gente terminar aqui. O que que é mais importante? Hoje em dia, quando você vai comprar um FI, prefira os FIs multiativos. Por quê? O que que é multiativo e monoativo? Monoativo é quando você tem um ativo só, que é o caso do Almirante. Ele tem esse prédio. Saiu esse locatório importante, cara, você perdeu quase toda a sua renda. Quando você tem multiativos e em várias regiões, é mais difícil você ser afetado dessa forma. Por quê? Porque você não tem 100% daquele prédio, você tem só um percentual. Você tem outros ativos também que podem te ajudar a compor uma carteira no momento de dificuldade, setorialmente no Rio, por exemplo. Tá? Então, esse é bem o recado que eu queria passar em termos de vacância. Eu te mostrei mais ou menos por que você tem que entender do ciclo econômico, do ciclo imobiliário, o que que é a diferença entre multiativo e monoativo. Evitem os monoativos, principalmente você iniciante, compre em multiativos, tá? Multiativos, multi-inquilinos, essa é a sacada. Agora eu peço para vocês se inscrevam no canal, se inscreva aqui no Instagram também. Qualquer dúvida, me mande um e-mail, uma pergunta aqui embaixo, dá um like no vídeo. Grande abraço, até mais, tchau.